Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Primeiro livro de Reis, capítulo 3. Há muitos anos atrás, tantos, que eu não sei dizer quantos, mas eu diria pelo menos uns 20 anos atrás, eu ouvi uma pregação do meu pai. Ele me mandou um cassete, era na época da fita cassete, e já me chamou a atenção o tema da mensagem que ele pregou, mas eu fiquei muito impressionado com a aplicação que ele fez. Eu não sei se foi o evento recente do Dia dos Pais, se foi o fato de eu estar falando aqui sobre legado, se foi algumas conversas que eu tive com meu filho, encorajando ele a perpetuar aquilo que tem recebido. E eu, refletindo, cheguei a uma conclusão que, às vezes, eu tenho transmitido pouco aquilo que eu recebi do meu pai. Os valores, sim, a forma, né, de me conduzir, mas nós éramos parte de uma escola onde a gente entendia, cada um prepara e prega só a sua mensagem, nada mais além disso. E eu tomei a decisão de resgatar algumas coisas boas que eu vi papai falar. E hoje, já há muito tempo isso está no meu coração, eu quero tomar emprestado o texto, a ideia central e o tema à disposição daquela mensagem, porque o resto eu já não me lembro. Nós vamos tentar recuperar um jeito de ter acesso a esses cassetes, provavelmente digitalizar essas mensagens que meu pai pregava, para que mais gente possa ter acesso, e depois até quero ver o que é que eu não me lembro, o que é que eu perdi disso. Mas eu quero compartilhar essa palavra e quero começar dando, né, o devido crédito de que, de fato, isso foi algo que eu aprendi com meu pai e que me abençoou e me impactou muito. Então abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro de Reis, no capítulo 3, Primeiro Reis, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 16. O texto fala a respeito de Salomão e de quando ele é estabelecido no trono, está no início do seu reinado, e há uma cena de um determinado julgamento realizado por ele, que faz com que o povo reconheça que a sabedoria do Senhor está com ele, que havia direção do Senhor sobre a vida dele, para que ele pudesse reinar e governar. Eu quero que a gente leia junto esse texto. Primeiro Reis, capítulo 3, a partir do 16. O texto sagrado diz: então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: ah, senhor meu, eu e essa mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz a um filho. No terceiro dia depois do meu parto, também essa mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós ambas estávamos ali. De noite, morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou nos meus braços. E a seu filho morto, deitou-o nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho e o teu é o morto. Porém essa disse: não, o morto é teu filho e o meu é vivo. E assim falaram perante o rei. Versículo 23. Então disse o rei: essa diz, este que vive é meu filho e teu filho é o morto. Essa outra diz: não, o morto é teu filho e o meu filho é o vivo. Fazer uma pausa aqui e lembrar que na época não tinha exame de DNA. A mulher que expõe o caso deixa claro: ó, não há testemunhas, só estávamos nós duas. É a palavra de uma contra a palavra da outra. O que fazer nessa hora? Versículo 24. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei: porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem meu nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: dai a primeira o menino vivo, não mateis, porque esta é a sua mãe. Todo o Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Amém. Pai, pedimos graça, favor do Senhor, para compreender a tua palavra, para sermos trabalhados pelo teu Espírito, para que possamos corresponder com o Senhor e com teu investimento ministrando ao nosso coração nessa manhã. Clamamos pela obra sobrenatural, poderosa do teu Espírito Santo, vivificando e aplicando em nós a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu olho para esse texto e eu vejo nele uma figura muito forte e abençoadora. E quero dizer a mesma coisa que falei na introdução da mensagem semana passada. Se esse texto não servir sozinho para formar a doutrina, nós não vamos contar com ele só para isso. No mínimo, eu acredito que é uma boa ilustração, uma boa ferramenta didática para que você lembre a essência daquilo que nós queremos compartilhar aqui. Em Romanos 15, 4, a Bíblia diz: tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. Em 1 Coríntios 11, a Bíblia diz que essas coisas que aconteciam em Israel foram escritas, não apenas para perpetuar a história deles, mas a Bíblia diz para advertência nossa de quem são chegados os fins dos tempos. Eu gosto de declarar que o Velho Testamento ilustra o Novo, enquanto o Novo, por sua vez, explica o Velho. Essas alegorias, essas figuras. Quando eu olho para Salomão nesse momento e nesse texto, eu vejo nele uma figura de Cristo. Não apenas olhando para Salomão com a perspectiva do filho de Davi, Deus havia feito promessas claras que seria o filho descendente de Davi que se sentaria no trono para reinar não só sobre Israel, mas perpetuamente sobre as nações. Mas tanto a figura dele como filho de Davi, como a figura dele como rei, a figura dele como juiz, todas remetem à pessoa do Senhor Jesus. A segunda coisa interessante que aparece aqui é que o rei, na hora de exercer juízo, ele pede que tragam uma espada cortante o suficiente a ponto de, se fosse o caso, dividir aquela criança no meio. E eu acredito que isso é uma figura da palavra de Deus. Em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 12, Jesus diz ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Em Apocalipse 19, 15, a Bíblia se refere ao Senhor Jesus dizendo: sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. A Bíblia sempre se refere ao rei como tendo, ao rei Jesus, como tendo uma espada. E a espada é apresentada lá em Efésios 6, por exemplo, na armadura de Deus, como sendo a palavra de Deus. E eu quero que você possa ler mais um texto comigo agora. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Que dá uma característica específica a respeito da palavra de Deus. Hebreus, capítulo 4, verso 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Você pode repetir essa última frase comigo? Diga: e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O tema da minha mensagem, copiando isso do meu pai hoje, é a espada cortante do rei. Assim como Salomão, quando manda trazer a espada e faz aquela declaração, ele traz à tona o que está no coração daquelas duas mulheres: quem é ou quem não é a mãe. A palavra de Deus fala de Jesus, prefigurado aqui na figura de Salomão, como o rei que julga, que governa sobre nós, que tem também uma espada afiada. E o livro de Hebreus diz que o propósito dessa espada, obviamente, é produzir resultado das nossas vidas. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva, e eu gosto muito dessa declaração: ela é eficaz. Você pode dizer para alguém perto de você: fala, a palavra de Deus é eficaz. O texto se refere a ela com a mesma figura de uma espada, no entanto, diz que ela ainda é mais cortante e penetrante do que qualquer outra espada natural ou literal. E a Bíblia diz que ela penetra ao ponto não só de separar juntas e medulas, alma e espírito, mas a Bíblia diz que ela é apta para discernir os intentos do coração. Eu quero te dizer que da mesma forma que o rei Salomão, ao mandar trazer sua espada, traz à tona o que está no coração daquelas mulheres, o Senhor, por meio da sua palavra, tem o poder de revelar e trazer à tona aquilo que está nos nossos corações. Eu gosto de falar a respeito de todo tipo de coisa que a Bíblia ensina. Mas se existe um momento onde eu tenho uma empolgação extra, é quando eu tenho a oportunidade de falar do que a Bíblia fala sobre ela mesma. Do que a palavra de Deus diz a respeito da palavra de Deus. O Salmo 138 diz que Deus exaltou acima de todas as coisas o seu nome e a sua palavra. Então, se você parar para pensar por um instante, todo o resto Deus colocou abaixo disso. E acima de todas as coisas, ele exaltou o seu nome e a sua palavra. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo olhar para as escrituras e tentar entender o que deveria ser o meu e o seu relacionamento com a palavra de Deus. Eu amo olhar para o reconhecimento que ela faz de si mesmo, de ser eficaz. E a verdade, querido, é que nós precisamos aprender a nos relacionar melhor com a palavra de Deus. Nós precisamos mensurar um pouco mais o que a palavra de Deus pode fazer por cada um de nós. Em primeiro lugar, nenhum de nós teria nascido de novo se não fosse pela palavra de Deus. A Bíblia diz que nós fomos regenerados pela semente da palavra de Deus. Ela que nos conduz ao novo nascimento. Ela é quem produz a minha e a sua, aquela nossa primeira resposta de fé. Até porque Romanos 10, 17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Ela tem o poder de trabalhar profundamente a nossa vida. Somente por meio da palavra de Deus, eu e você vamos viver mudanças verdadeiras e transformação. No entanto, antes mesmo de chegar à restauração ou à cura que ela pode produzir, nós precisamos entender que ela tem o poder de trazer um diagnóstico do que precisa ser mudado. Ela tem o poder de trazer à tona aquilo que está no nosso próprio coração. E eu quero trazer a você uma perspectiva de que eu e você precisamos gastar tempo com a palavra de Deus. Não apenas estudando e procurando crescer na informação, embora isso também seja importante, mas nós precisamos ir além disso. Outro dia eu vi um comentário infeliz de um crente, diz, depois de anos lendo bastante a Bíblia, hoje eu não sinto necessidade de ler tanto, que eu já conheço bem. Como se a nossa única necessidade de relacionamento com a palavra de Deus fosse ter o conhecimento. Um dia desse eu ouvi um pregador das antigas, de muito respeito na nação, que a gente admira porque o homem é uma Bíblia ambulante, a capacidade dele de transbordá-la o tempo todo é impressionante. Mas ele diz, meu pai me inspirou muito a ler a palavra de Deus. Ele diz, porque só do que papai contou, ele leu durante a sua vida mais de 260 vezes a Bíblia toda, de capa a capa. Eu fiquei pensando quantas vezes ele tinha que ler por ano, quantas vezes tinha que ler por mês, para que essa conta fosse possível. E alguém que já leu, querido, mais de 260 vezes, talvez seria um dos melhores candidatos a dizer, posso dar uma segurada, estou por dentro. Mas alguém afirmou que a palavra de Deus, eu acredito foi Moody, alguém afirmou que a palavra de Deus é aquele tipo de coisa que quanto mais você lê, mais você quer ler. Mas quanto menos você lê, menos você se interessa por isso. Porque o atrativo que ela exerce no nosso coração, querido, não é apenas informação. É o que, de fato, ela pode desencadear na nossa própria vida. E eu quero apresentar a você essa visão específica do relacionamento que eu e você precisamos ter com a palavra de Deus. Como algo que tem o poder de trazer à tona aquilo que está no nosso próprio coração. Em Mateus, no capítulo 7, dos versículos 3 a 5, Jesus nos mostra que eu e você temos uma dificuldade não de enxergar erros. Nós temos uma dificuldade de enxergar os nossos erros. Porque os erros dos outros, a gente é muito bom. Então a gente pode dizer que o problema não é nem a visão e nem tampouco a dificuldade de enxergar erro. Porque os erros dos outros a gente consegue enxergar bem. Jesus disse que a gente consegue ver o argueiro, o cisco no olho do irmão, à distância. A gente só não consegue enxergar a trave no nosso próprio olho. Ou seja, quando o assunto é enxergar as nossas limitações, quando o assunto é enxergar as nossas falhas, nós temos uma dificuldade enorme. É bem mais fácil enxergar a mesma coisa na vida de alguém do que na nossa própria. O profeta Natan, quando vai confrontar Davi pelo seu pecado, eu não sei se ele faz isso consciente ou inconsciente, mas ele usa de uma psicologia fantástica, que eu gosto de dizer aos pastores, líderes de célula, discipuladores, quando vamos ter um momento de confronto, a gente poderia usar dessa psicologia, dessa sabedoria. Natan chega para Davi, em vez dele apontar o erro de Davi, ele conta a história como se falasse numa terceira pessoa. E quando ele descreve, numa analogia, o que essa terceira pessoa fez, que é exatamente a mesma coisa que Davi fez, a Bíblia diz que Davi se enfureceu. A Bíblia diz que Davi sentenciou o homem à morte, porque Davi fica indignado com o erro do camarada. E eu fico imaginando todas as possibilidades na minha cabeça de como teria sido o tom de voz, a cara que Natan fez e até a reação de Davi quando Natan diz: pois é, o homem é você. Eu contei a história falando de uma terceira pessoa, porque seria bem mais fácil você ver o erro do outro que o seu. Agora que você enxergou, quero te mostrar, esse é o seu erro. Nós temos uma dificuldade em relação a isso. A palavra de Deus diz lá no livro de Romanos, no capítulo 2, a respeito de gente que acaba condenando as pessoas que fazem as mesmas coisas que eles. Romanos 2, a partir de 1, diz: portanto, és indesculpável, homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Agora, como que alguém pode chegar à incoerência de condenar outro que faz a mesma coisa que ele? Será que é só loucura e falta de bom senso? Eu acredito que não. É porque normalmente a gente não consegue mensurar o nosso erro da mesma forma como a gente mensura o erro dos outros. E acredito que a razão pela qual eu e você precisamos da palavra de Deus para trazer à tona aquilo que está no nosso coração é porque nós somos incapazes de conseguir enxergar e discernir o nosso próprio coração. Tem uma mensagem que preguei muitos anos atrás, chamada Discernindo os Próprios Erros, em cima de uma afirmação do salmista: quem pode discernir os próprios erros? E a pergunta que ele faz revela que essa dificuldade não é de um ou outro, não é exclusividade de poucos, mas é algo comum a todo mundo. Agora, e nós podemos gastar tempo, querido, não é intenção ser exaustivo nisso. Por exemplo, a parábola do credor incompassivo, lá em Mateus 18. Jesus mostra que nós temos uma inclinação a ser bem mais compreensivo conosco do que com os outros quando se trata do mesmo problema. Porque ainda que o problema seja o mesmo, ele tem um peso diferente quando está na vida da outra pessoa, tem um peso diferente quando está na nossa. Ou seja, nós temos essa enorme, essa gigantesca limitação. Embora também existam aqueles erros que a gente consegue mentir a respeito, e não é só a dificuldade de enxergar, mas às vezes a gente ainda tem aquela inclinação a maquiar. Eu acredito que algumas vezes nós não estamos mentindo só para os outros, nós estamos mentindo para a gente. Por exemplo, Tiago diz que eu e você não podemos ser só ouvintes da palavra e não praticantes. Ele conclui assim: enganando-nos a nós mesmos. Porque muitas vezes a gente consegue se enganar a respeito de algo. A gente não está só mentindo para os outros. A mentira que a gente estende para os outros, ela na verdade é a mentira que a gente estava fazendo para a gente mesmo. Como é o caso de Atos capítulo 5, quando a Bíblia diz a respeito de Ananias e Safira mentindo ao Espírito Santo. Eu me pergunto se primeiro aqueles dois não mentiram para si mesmo, a ponto de acreditar na própria mentira antes de transbordá-la. Mas é fato, é um ponto incontestável pela própria doutrina bíblica, de que nós temos dificuldade de enxergar aquilo que está no nosso coração. Mas como a gente afirmou no livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, a palavra de Deus, ela é apta para discernir os intentos do nosso coração. Então, se por um lado, e esse é o primeiro fundamento que eu quero construir, a gente tem dificuldade de discernir, de enxergar o que está no nosso coração, o segundo alicerce que eu quero colocar aqui na nossa reflexão é que a palavra de Deus, ela tem o poder de produzir um diagnóstico preciso. A palavra de Deus, ela tem o poder de revelar a nossa condição interior. O que eu quero classificar aqui como diagnóstico. Falamos da nossa incapacidade de ter um bom diagnóstico a nosso próprio respeito. Mas é importante que eu e você possamos entender que a palavra de Deus, ela tem essa capacidade de trazer à tona o que está dentro de nós, no nosso íntimo. Apta para discernir os intentos do coração. E para que a gente fale com um pouquinho mais de propriedade sobre o que é discernir os intentos do coração, eu queria que você pudesse lembrar a importância que o coração tem na relação com Deus. Quando a gente fala do coração, obviamente sabemos que a Bíblia não está falando do órgão que bombeia o sangue, ela está falando do íntimo, do interior do homem. Em Provérbios 4, 23, a Bíblia diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. A Bíblia diz: porque dele procedem as fontes da vida. Em outras palavras, Deus está dizendo: o que afetar o seu coração, ao afetar a fonte, o manancial de um rio, você afetou o rio todo. A Bíblia diz: dele procedem as fontes da vida. O que afetar o seu coração vai afetar o resto. E essa é uma área onde nós devemos ter muito cuidado. Até porque normalmente as pessoas estão tentando discernir se elas agiram certo ou errado, baseado meramente naquilo que elas fizeram. Às vezes nós estamos tentando julgar as nossas ações. Mas muitas vezes é difícil julgar só a ação de alguém. Porque o que pode, às vezes, tornar certo ou errado aquilo que alguém fez, querido, não é só o que ele fez. Muitas vezes é a sua motivação, é o porquê a pessoa fez. Você pode encontrar duas pessoas fazendo a mesma coisa, duas pessoas ambicionando ou desejando a mesma coisa, e você poderia surpreender se Deus trouxesse o diagnóstico dizendo: esse está certo e esse está errado. Mas não são as mesmas coisas, sim, mas nem sempre a motivação do coração é a mesma. E a Bíblia fala a respeito da importância do coração. Talvez é aí que a gente vai começar a entender por que que existe uma disputa tão grande em torno do coração do homem. Em Atos 5:4, quando o apóstolo Pedro confronta Ananias, a pergunta que Pedro dispara a ele é: por que encheu Satanás o seu coração para que mentistes ao Espírito Santo? E se a gente for pensar bem no que Pedro está falando, primeiro ele diz que o Espírito Santo é que começou uma obra no coração de Ananias. Foi o Espírito Santo que o inspirou, foi o Espírito Santo que o moveu. Pedro diz: nenhum de nós te pediu a oferta que você veio trazer. Então, quando você mente a respeito dela, você não está mentindo para a gente. Você está mentindo para aquele que colocou isso no seu coração, que foi o Espírito Santo. Mas depois ele mostra que o diabo conseguiu entrar e abortar uma obra que o Espírito Santo tinha começado. Ou seja, a Bíblia está falando do diabo tendo acesso ao coração de um crente, onde o Espírito Santo já estava trabalhando. Isso mostra para mim e para você, não só que do coração procedem as fontes da vida, mas o quanto eu e você precisamos protegê-lo e o quanto há de fato uma disputa no reino espiritual pelo nosso coração. Eu tenho visto muita confusão e debate entre pregadores, ensinadores, estudiosos da palavra de Deus, porque em Jeremias, no capítulo 17, a Bíblia faz uma afirmação que o coração do homem é enganoso. É uma afirmação bíblica, isso não é nem uma opinião, é uma declaração das Escrituras. Um dia desse eu estava ensinando a respeito de como ser dirigido pelo Espírito Santo, e eu falei como eu mesmo fui treinado a ouvir, a escutar o meu próprio coração. Alguém disse: pastor, o senhor está louco, a Bíblia diz coração enganoso, e o senhor diz que a gente tem que escutar o coração. E depois que ele falou isso, eu falei: bom, eu acho que nós vamos ter que trazer uma definição um pouquinho melhorada. Porque, na verdade, a Bíblia fala que o Espírito Santo começou algo no coração de Ananias e o diabo abortou depois. Romanos 8,16 diz que o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito. E quando falo do coração, embora a Bíblia não limite só a isso, eu sempre estou falando do testemunho do Espírito Santo no nosso próprio espírito. Então, o que é um guia confiável, querido, não é o coração em si. É a liderança do Espírito Santo no nosso íntimo, no nosso coração. No entanto, esse mesmo coração, suscetível à liderança do Espírito Santo, ele pode ser equivocadamente governado e influenciado por algo que não é só a ação do Espírito Santo. Então, eu tenho até redefinido a maneira de falar a respeito disso, dizendo, olha, não é o coração que é um guia seguro, é a liderança do Espírito Santo nele, no nosso íntimo. Mas nós precisamos entrar num lugar em Deus mais profundo, querido, onde a gente consiga discernir com clareza, primeiro, o nosso próprio coração, segundo, o que Deus procura trabalhar nele. A Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso espírito. O lugar da liderança e do testemunho do Espírito Santo é no nosso espírito. O lugar da nossa comunhão com Deus é no nível do nosso espírito. A Bíblia diz que Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Paulo escreve em 1 Coríntios 6, diz, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. A razão pela qual muito crente se torna raso na sua relação com Deus, na vida espiritual, é que para começo de conversa ele não sabe nem o que é o seu próprio espírito. O espírito do homem é aquele lugar onde você tem consciência das coisas espirituais. Sua alma é o lugar onde você tem consciência de si mesmo. É a sede da sua personalidade, das suas emoções, da sua vontade, do seu raciocínio. E o corpo é o lugar onde você tem consciência do ambiente natural, do mundo natural. Qual o lugar onde a nossa relação com Deus se fortalece? Não é no nível da nossa alma, dos sentimentos, dos pensamentos. E muitos de nós vivemos só nesse terreno. O cara acorda de manhã bem-humorado, ele acha que Deus naquele dia é forte e poderoso. Dia seguinte ele acordou mal-humorado, Deus perdeu a sua força. A fé dele é volúvel. Ele está baseado no que sente, ele é atropelado pelas circunstâncias. Agora, a razão pela qual a maioria de nós não consegue viver nesse lugar da influência de Deus, da palavra de Deus, do Espírito de Deus, no nível do nosso próprio espírito, é porque a gente nem se expõe à única coisa que na prática pode, de fato, separar um do outro. A Bíblia diz que a palavra de Deus era como uma espada cortante, penetrante, que consegue separar uma coisa da outra. Gastar tempo com a palavra de Deus, querido, vai te ajudar a discernir o que é a sua alma, seus pensamentos, sentimentos, vontades, e o que é o lugar onde o Espírito Santo está agindo em você. Essa mesma palavra, ela vai penetrar a ponte e separar. Isso aqui é Deus despertando seu coração, isso aqui é a sua carne exercendo influência a respeito da sua sobre a sua própria alma. Eu acredito que eu e você precisamos entender que a própria Bíblia fala sobre si mesma como sendo um espelho. Dá uma olhadinha comigo lá no livro de Tiago, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versos 23 e 24. Ele está falando sobre quem ouve a palavra de Deus e pratica, o que ouve e não pratica. Ele diz assim, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Esse exemplo, querido, era muito mais forte naqueles dias do que nos nossos. Espelho hoje é um artefato barato, fácil, acessível, todo mundo tem, e o de hoje é muito melhor que o daquela época. Eles não tinham o espelho de vidro, como eu e você temos, com um reflexo que beira o que nós poderíamos chamar de perfeito. Muitas vezes a maneira da pessoa contemplar a si mesma, ver quem era, obviamente a grande maioria dos que não tinham muita posse tinha que se contentar em olhar o seu reflexo na água. Alguns que tinham um pouquinho mais conseguiam ter um espelho de bronze batido e polido, e que estava longe de refletir com perfeição, mas o que na época, tirando a questão da água, é o que de melhor alguém poderia ter. Então Deus compara o homem que ouve a palavra, mas não pratica, com alguém que se chega diante do espelho, mas depois quando sai esquece de quem era. Ou seja, estar exposto à palavra, ouvindo a palavra, sendo ministrado pela palavra, é apresentado na Bíblia como analogia de alguém que se coloca diante do espelho. O que é que você enxerga no espelho? A si mesmo. Eu creio que a palavra de Deus é um espelho e nós podemos desdobrar isso em dois aspectos. Em primeiro lugar, a gente pode dizer que ela revela quem nós somos em Cristo. Qual é a nossa posição que nós temos no Senhor. Mas ao mesmo tempo que ela mostra uma verdade posicional, ela também revela como estamos atualmente. Quanto falta para viver aquela realidade que é posicional e que alguns de nós ainda não trouxemos de uma forma real para a vida do dia a dia. Esse espelho, querido, tem o poder de trazer à tona o nosso coração, não só o que nós somos em Deus, mas onde nós estamos. Agora, qual é o problema que Tiago está apresentando? Que alguém que tem um relacionamento fraco com as Escrituras, não desenvolve um relacionamento profundo, não se permite ser trabalhado além do superficial, ele até enxerga por um momento, mas depois ele sai e esquece. Hoje em dia é difícil a gente esquecer de como é, até porque tem espelho, vidro para todo lado. Mas eu me lembro de momentos, na fase ali de infância, pré-adolescência, que às vezes eu esquecia completamente como era o meu rosto, me dava um desespero de achar um espelho, alguma coisa, ah, é, desse jeito. Sem contar que às vezes a gente pode passar por algumas mudanças drásticas. Lembro de uma ocasião que nós, os pastores, fizemos aqui um voto louco de consagração, e para não esquecer aquilo que a gente tinha feito, a gente decidiu todo mundo raspar a cabeça. Irmão, nós estamos tentando decidir até hoje qual careca era pior, a minha ou a do Marciano. Foi uma competição de feiura nossa. Eu, particularmente, por ter tirado, né, a barba, o cavanhaque que usava na época, cabelo, tudo, às vezes, quando eu olhava para o espelho, eu assustava. Tipo, não é aquilo que eu estou esperando, não é aquilo que eu me lembrava. Então, há momentos que você não lembra bem o que você viu da última vez, você lembra o que você costumava ver, há momentos que você nem lembra. E Tiago usa esse exemplo para falar de gente que em algum momento enxerga. Irmão, você já teve essa sensação? Você está no culto, a palavra de Deus está sendo pregada. Você começa a enxergar quem você é. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou luz do mundo, sou sal da terra. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Você sai do culto mascando prego, cuspindo fogo. Mas dá uns 3-4 dias na semana, você esquece de quem é. Parece que você voltou lá no lugar que você estava antes daquele culto. Porque quando o nosso relacionamento com a palavra não é intenso o suficiente, a gente pode até ter o vislumbre de quem é, mas aquilo não perdura na nossa vida. E eu posso dizer a mesma coisa, querido, quando falamos dessa diagnose, desse raio-x do coração que a palavra de Deus traz. Há momentos que a palavra de Deus está sendo ministrada, ou você está lá tendo tempo com as Escrituras, e você começa a enxergar o próprio coração, aquilo que não enxerga. E de repente você está debaixo daquela convicção do Espírito, meu Deus, como eu sou carnal, como eu tenho errado nessa área. E esse é o começo do tratamento. Porque Deus não pode trazer cura, querido, antes de primeiro fazer esse diagnóstico. Mas o problema é que muitas vezes a gente enxerga o diagnóstico, diz, estou ruim, preciso de ajuda. Mas um tempinho depois, a gente já nem lembra que estava ruim e precisando de ajuda ou mudança. Quantos de nós, irmão, já choramos no apelo, agora vai, agora eu deixo Deus mudar isso. E daqui a pouco a gente já nem lembra mais daquilo. Estou falando só a meu respeito ou de você também? Precisei chamar meus pastores agora na metade do ano e dizer para eles, me perdoem, eu pequei. Porque no ano passado chamei todo mundo e falei, gente, me converti. Vocês nunca mais vão me ver pecar com aquele excesso de peso. E quem me acompanhou viu que realmente eu estava quase lá. O problema é que nós fomos passar quase 2 meses nos Estados Unidos e México na virada do ano. Irmãos, eu esqueci completamente que era importante se alimentar direito, cuidar do corpo, se exercitar, porque na correria a gente ficava 2-3 dias por lugar, não tinha como, aquilo foi passando. Eu lembro que eu voltei dessa viagem aí, uns 9 quilos talvez, acima do peso, nunca mais subi, mas também parei de descer, parei de falar do assunto, eu estava ameaçando todo mundo, dizendo, olha, que eu bater minha meta, vocês vão ver, eu vou falar tudo que Deus me disse. Alguém falou, pastor, você não está falando de mais nada disso. Eu falei, pois sabe o que eu acho que eu esqueci? Irmão, fiquei muito envergonhado, chamei a galera toda, falei, estou me convertendo de novo. Falei, vocês já viram um novo convertido? Saiu de um vício, do álcool, das drogas, deu uma resvalada, uma bobeira, falei, acho que fui eu. Falei, eu vou voltar correndo para frente daquele espelho, vou voltar a estudar de novo todas aquelas coisas que Deus falou comigo. E graças a Deus eu converti de novo, aleluia. Quero dizer que não estou doente, que tem gente perguntando. Sabe, querido, é muito fácil em qualquer área, eu e você nos esquecermos daquilo que a gente viu. Nos esquecer daquela verdade que a gente chegou, que tanto mostra o que a gente tem que mudar, que tanto mostra para onde nós vamos. Outro dia alguém falou, não, é que todo mundo é inconstante. Não, querido, é que o nosso relacionamento não é intenso com a palavra o suficiente para que a gente lembre que aquilo que Deus mostrou permaneça. Agora, também não adianta ter só o diagnóstico. Eu acredito que a palavra de Deus não se limita a trazer na minha e na sua vida só um diagnóstico. Nós precisamos da cura. Você pode dizer amém? E a palavra de Deus, ela tem o poder de produzir não só o diagnóstico, mas ela também tem o poder de produzir cura. Abra sua Bíblia comigo, no mesmo livro de Tiago, no capítulo 1, nós vamos ler uns versículos antes daquilo que ele fala sobre a palavra como espelho. Tiago, capítulo 1, versículo 21. E diz, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Outra versão preferiu, em vez da expressão acúmulo de maldade, vestígio do mal. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Esse texto fala a respeito de acolher, a respeito de receber a palavra. Mas é interessante que ele diz, acolher ou receber a palavra, que já foi implantada em vocês. Parece uma redundância, parece algo até quase contraditório, mas espera aí, a palavra já entrou, já foi implantada em mim, e eu ainda tenho que recebê-la? Uhum. Porque essa palavra, querido, inicialmente ela foi implantada onde? No meu espírito, o lugar onde eu fui regenerado, onde eu me tornei participante da natureza de Deus e da vida de Deus. Mas o homem não é só um espírito, ele tem a responsabilidade. Paulo escreve aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:23, ele diz, e o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus. Então nós temos a responsabilidade, querido, de apresentar esse nosso ser integral a Deus, debaixo da influência da palavra de Deus. Quando ela entrou na mim, na sua vida, ela entrou produzindo uma nova natureza no nível do nosso espírito. Não significa, querido, que aquilo que está na nossa alma instantaneamente foi mudado por causa da mudança do espírito. Então se você era ruim de memória antes da conversão, você não ficou bom porque se converteu. Você era ruim de matemática antes de converter, você não virou um gênio do cálculo depois, porque converteu. Porque não há necessariamente, querido, um impacto no nível da sua alma, da sua mente, da sua razão, nem das suas emoções. A mesma palavra que entrou no meu espírito e me gerou de novo, ela agora precisa ser acolhida e recebida onde? No nível da nossa alma. Paulo escreve aos Romanos e diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Como que a nossa mente vai ser reprogramada, querido, com os valores de Deus e não com os valores do mundo e da maldade que nós vivíamos antes? Somente pela palavra de Deus. Mas qual a nossa dificuldade? A maioria de nós lê um versículo ou outro no culto. E isso está cada vez menor, irmão. Porque na minha época, pelo menos, a gente lia a Bíblia na igreja. Hoje, a maioria dos crentes já não anda com Bíblia. E eu não estou nem acusando você. A minha está só aqui, ó, no eletrônico. Um dia desse, alguém me deu de dedo em algum lugar e disse, Deus quer que você volte a andar com a Bíblia de papel. E eu segurei minha boca na hora de dizer, que nem os apóstolos faziam. Porque eles não tinham nada disso, irmão. Essa Bíblia impressa é de Gutenberg para frente. Às vezes a gente torna sacro e santo o pedaço de papel e a tinta. Quando na verdade, querido, a ação da palavra de Deus é maior do que isso. No entanto, quer queira, quer não, quando a gente andava com a Bíblia, a gente fazia um pouquinho mais de uso dela do que só acompanhar no celular, no tablet ou uma projeção. A maioria hoje em dia tem um envolvimento tão baixo com a palavra de Deus que a gente não consegue ser afetado nesse nível que ele falou, a qual é poderosa para salvar. A palavra salvar aqui, diferente do que é usado no que a gente ensina sobre a doutrina de salvação, que é sotero, palavra grega sotero, aliás, na teologia, a doutrina de salvação, nós chamamos de soterologia. A palavra usada aqui é sozo. Qual a diferença? A diferença é que sozo significa cura, restauração. Por exemplo, você já viu Jesus nos evangelhos falando a algumas pessoas, a tua fé te salvou, a maior parte do tempo achava que ele estava falando de salvação, mas lá é sozo, ele está dizendo, a tua fé te curou, a tua fé te restaurou. Aqui a Bíblia diz que a minha e a sua alma precisa de restauração e que a palavra, ela é poderosa, diga comigo, a palavra de Deus é poderosa para restaurar a minha alma. Agora, irmão, você pode ter o medicamento mais poderoso do mundo, se você deixa ele guardado na sua casa, não toma, não usa, vai mudar alguma coisa na sua vida? Não. Você pode ter passado pelos melhores exames com os melhores médicos, ter saído com o diagnóstico, dizer, o meu problema é esse, o remédio é esse, agora você não aplica, vai mudar alguma coisa? Não. E não existe transformação na vida de um crente, querido, que não se envolve com a palavra de Deus. Porque a cura pode vir por ela e somente por ela. É depois disso que ele diz, no verso 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ele diz, cara, se isso entra por um ouvido, sai pelo outro. Se você não traz a palavra de Deus para um relacionamento prático com ela no dia a dia, deixando ela te governar, ele diz, você está só se enganando. Não vai ter mudança na sua vida, você não vai a lugar nenhum, coisa alguma vai acontecer em seu favor. Eu acredito que nós precisamos entender e corresponder no nível mais profundo com a palavra de Deus. Por favor, diga amém. Então, quando ele fala sobre se tornar praticante, não só ouvinte, exatamente nesse momento que ele fala a respeito do espelho. E eu creio que a palavra de Deus está fazendo uma relação muito clara. Jesus mostrou na parábola do semeador, você pode ler com calma depois lá em Mateus, no capítulo 13. Jesus mostrou que os diferentes resultados nós temos lá. A Bíblia fala de quatro sementes diferentes que caíram em solos diferentes. Jesus interpreta e diz, a semente é a palavra de Deus. Agora, o resultado, querido, não é determinado somente porque uma semente caiu no solo. Os diferentes tipos de solo são a forma como as pessoas ouvem e recebem a palavra de Deus. O primeiro cai no solo duro, que a Bíblia chama de a beira do caminho. Por que diz a beira do caminho? O lugar que todo mundo pisa, o solo está cada vez mais socado e é difícil a semente penetrar. Então a semente não conseguiu entrar. Porque não conseguiu entrar, Jesus diz, as aves do céu vieram, comeram a semente. E ele interpreta a analogia do que acontecia no natural, dizendo, o solo à beira do caminho são os que ouvem e não entendem. A palavra de Deus sequer entra. Então o inimigo vem e rouba a palavra que foi semeada. Agora, ele fala de gente que está melhor do que o primeiro estágio. Ele fala do solo pedregoso e diz, esses são aqueles que ouvem a palavra e recebem com alegria. Mas é uma alegria, uma empolgação e uma abertura inicial e parcial. Jesus diz, mas não são de profundidade. Jesus diz, a alegria dura pouco. Quando sai o sol da perseguição que virá por causa da própria palavra. Irmão, a mesma palavra que entra mudando a sua vida, é a palavra que te prova. A Bíblia diz que a palavra do Senhor provou a José, a mesma palavra profética, eu vou te levantar como rei, que está determinando o destino, o norte, para onde Deus vai levá-lo, é a palavra que vai provando, que à medida que ele vai enfrentando as circunstâncias, ele tem que decidir, eu olho para a circunstância ou eu olho para a palavra. E quem olha para a circunstância, irmão, perde o efeito da palavra. Então o texto diz que esses se perderam. A ação da palavra de Deus na vida deles não vingou. Aí Jesus fala de um outro, que ele recebeu a palavra. O problema não era nem a profundidade da raiz. O problema é aquilo que concorria com ela, os espinhos que a sufocaram. Que Jesus chama de os cuidados do mundo, a sedução das riquezas. Ou seja, o problema do primeiro é nem receber a palavra, mas tem outros dois aqui que receberam, mas abortaram. Por último, ele fala de alguém onde deu muito fruto. E diz, esses são os que ouvem a palavra e a compreendem. Eles, além de ter a compreensão que o primeiro não tinha, eles não têm a concorrência dos demais. Ainda assim, a Bíblia diz que aqui a semente dá fruto a 30, 60 e 100 por 1. Ela não está falando que 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1 é na mesma terra. Mesmo nas terras boas, querido, do nível de frutificação da palavra, depende de cada um de nós. Porque Deus não pode, mesmo pela sua palavra, fazer essa obra na minha e na sua vida sozinhos. Então a gente precisa entender que além de procurar entrar no lugar de compreensão, além de não deixar nada concorrer, essa forma como eu me relaciono com a palavra e recebo é que determina se ela vai ser eficaz ou não. Pastor, ela é viva e eficaz é quando a gente deixa ela ser a espada cortante do rei, quando a gente deixa ela entrar separando juntas e medulas, alma e espírito, discernindo os intentos do coração e depois de fazer o diagnóstico a gente entra no terreno da cura. A palavra de Deus é a única coisa, querido, que tem o poder de reprogramar a minha e a sua maneira de pensar. Na hora de dar uma desperto, se a sua mente está saturada com a palavra de Deus, na hora de dar uma desperto nos negócios, os valores de honestidade vão ter entrado tão forte na sua mente, na sua razão, permeado seus sentimentos, que você simplesmente diz, eu não posso pisar nesse terreno. Eu não posso passar a perna em alguém. Eu não posso mentir para ganhar dinheiro. Eu não posso ser movido mais pelo interesse daquilo que é material do que meu coração é pelo Senhor. Eu não posso desrespeitar o que Jesus falou do dai a César o que é de César. Agora, se essa palavra está enchendo e saturando a minha, a sua mente, o meu e o seu coração, a minha e a sua alma, nossa vida é diferente. Mas se não está, irmão, não adianta apenas a gente saber o que é certo e o que é errado. Aliás, não adianta nem só ter aquele nível de exposição onde por um pouco de tempo eu enxergo quem eu sou. Tanto minha posição no Senhor, como aquilo que ainda precisa ser mudado, mas isso sequer permanece vivo dentro da minha e da sua lembrança. Eu tenho uma convicção, querido, que o que mais rouba a transformação na vida de um crente é a pobreza de relacionamento com o Espírito Santo e com a Palavra de Deus. São as áreas onde eu e você mais deveríamos investir. Agora, eu acho difícil a gente conseguir ver uma igreja forte se levantando para cumprir o plano e o propósito de Deus, se nós somos um povo que não tem um envolvimento profundo com a Palavra de Deus. A nossa falta de fome é evidente. Eu me lembro da minha adolescência, que nós não tínhamos os materiais, os recursos, as facilidades que temos hoje. Hoje você, sabendo onde se orientar, via internet, você tem acesso aos melhores materiais, aos melhores ensinos. A gente tinha nada disso. Hoje eu fico olhando essas bíblias de estudo que já vem com tudo pronto. E eu percebo que a maioria dos crentes, tendo um tesouro desse à disposição, não dá valor nenhum. Eu tinha uma bíblia. Ela era toda classificada por cores. E quem fez isso fui eu mesmo. Então eu peguei todos os assuntos que eu conseguisse imaginar, fui separando todos os tons de cores, e eu lia, estudava a minha Bíblia com a caixinha de lápis de cor do lado. Então, texto sobre fé, essa cor. Texto sobre oração, essa cor. Santificação, essa cor. Cada um daqueles assuntos. Porque muitas vezes, na hora de voltar e procurar, não tendo as ferramentas que nós temos hoje, eu já tinha classificado todos os versículos. Você consegue ter noção de quanto tempo a gente tinha que investir para uma coisa dessa? Hoje você dá esses recursos prontos na mão do povo e eles não usam. A gente ficava pesquisando com muita dificuldade, descobrir o significado de uma palavra. Eu ia lá, tinha que pegar aquelas canetas com a escrita bem fina, puxava uma setinha do lado, definia o que era aquilo. Irmão, aquela Bíblia não tinha... Hoje nós temos os recursos. Outro dia o irmão falou, pastor, esse aplicativo aí que o senhor usa, que traz a palavra no grego, no hebraico, é pago? Eu falei, o aplicativo não, a Bíblia que tem o recurso é. Quanto? Eu falei, $29. Ele falou, com o dólar esse preço? Não dá não. Eu falei, irmão, tenho certeza que tu já torrou mais dinheiro do que isso num monte de porcaria, com filme no cinema, TV a cabo em casa, mas na hora de investir na Bíblia não dá não. Isso mostra, querido, onde nós estamos. A gente não consegue dar valor àquilo que Deus diz. Não só o meu nome, mas a minha palavra eu exaltei acima de todas as coisas. Se Deus colocou isso num patamar tão alto, por que a gente se envolve tão pouco? Por que nós damos tão pouco valor? E a pergunta não é só essa. Por que estamos num lugar onde não há essa influência na nossa vida que poderia existir, que poderia haver? Em Tiago, no capítulo 1, a gente já leu aí o versículo 21, o 22, o 23, o 24. No 25 ele diz assim, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Olha o que o texto diz, aquele que considera atentamente, atentamente, não só leva em consideração, ele dá toda a sua atenção ao quê? A lei perfeita, a esse espelho que expõe quem eu sou, que traz não só o diagnóstico, mas que tem o poder de trazer cura. Esse que considera atentamente, a Bíblia diz, será bem-aventurado em tudo o que realizar. Eu me lembro quando a Alissa, minha filha, era bem novinha, e eu comecei a botar pilha no coração dela, minha filha, você tem que gastar mais tempo com a palavra de Deus. Ela dizia, pai, eu gasto horas todos os dias. Eu falei, filha, é verdade, eu só quero te direcionar melhor. Porque minha filha, ela ama música, desde que se entende por gente, é apaixonada. Então ela ficava a maior parte do dia lendo e cantando os salmos, mas ela não queria ler mais nada na Bíblia. Aí um dia eu falei, filha, você tem que ler a Bíblia toda, você não pode ler só os salmos. Ela olhou para mim e falou, pai, o Israel está lendo tudo porque vai ser pregador. Eu vou ser da adoração, eu só preciso cantar. Eu falei, é aí que você se engana. primeiro lugar, falei, você não tem noção de como Deus quer que se levantem músicos cheios da palavra, para parar de compor um monte de bobagem que a gente ouve, porque o camarada não tem entendimento nenhum, revelação nenhuma da palavra. Falei, as pessoas que você mais admira do louvor e da adoração, minha filha, são gente que gastou muito tempo com a palavra e trouxe o entendimento da palavra para esse lugar. Eu falei, então, mesmo que isso fosse o seu caso, eu digo, não é, porque você é criança e ainda não entendeu o seu chamado. Eu falei, filho, o envolvimento com a palavra não é só porque se a gente vai pregar ou não. Eu falei, se fosse assim, a maioria dos crentes talvez não precisaria ler tanto. Deus diz para Josué, medita no livro dessa lei de dia e de noite. Não cesse de falar do livro dessa lei. Medita dele de dia e de noite, tendo cuidado de praticar tudo aquilo que nele está escrito. Deus diz, se você fizer isso, você será bem sucedido em tudo o que você for fazer. Deus te chamou para ser um homem de negócio. Você quer ser um homem de negócio melhor? Se envolva com a palavra. Deus chamou para ser um profissional, não importa de que área. Você quer ser bem sucedido no que realizar? O segredo que ele deu, o seu relacionamento com a palavra. Não só ser bem sucedido na vida cristã, na vida espiritual, no relacionamento com Deus. Quanto mais eu e você somos governados pela palavra de Deus, melhor nós funcionaremos em qualquer lugar onde Deus nos estabeleceu. Quem está entendendo, diga amém. Então nós precisamos, querido, voltar a esse lugar onde permitimos que, de fato, o relacionamento com a palavra não seja superficial, não seja ocasional. Eu acredito que o meu e o seu coração deveria carregar uma paixão profunda pela palavra de Deus, um desejo de conhecê-la, de entendê-la, não necessariamente porque a gente tem que oferecer algo para os outros. Outro dia alguém me perguntou, pastor, se eu fico estudando a Bíblia para ter o que pregar? Falei, nunca foi a minha intenção. Falei, eu comecei desde a minha infância, a estudar a Bíblia, não porque eu queria ter o que falar, porque eu queria viver aquilo, eu queria ter uma experiência mais profunda com Deus, eu queria ser um crente acima daquela média de mediocridade onde parece que muita gente nunca cruzava. E todo o meu anseio e busca foi para poder experimentar e viver isso. Quando comecei a experimentar e viver isso, eu me vi na obrigação de compartilhar com outros o que eu estava recebendo. Eu acredito que até quem está estudando, querido, só para ter o que falar, está com a motivação errada. O que eu e você primeiro precisamos é ser tocados, moldados, transformados por essa palavra. Eu quero te desafiar. Nós precisamos intensificar, não digo nem melhorar. A gente precisa de vergonha na cara, a gente precisa intensificar o nosso relacionamento com a palavra de Deus, se queremos chegar em algum lugar nessa relação com Ele. Eu não vim aqui te apontar o dedo ou jogar pedra em você, mas eu espero que essa manhã sirva de um presta atenção no seu coração, para que a gente não siga sendo ouvintes negligentes, como o Tiago classificou. A espada cortante do rei, querido, ela pode trazer muita mudança na minha e na sua vida. Mas eu acredito que a gente precisa entender, não é apenas conhecer, não é apenas ter a informação. Eu lamento. Alguém me perguntou outro dia fora, falou, pastor, o ministério de ensino, como que o senhor tem? Como que a sua equipe tem? Ele falou, imagino que falte lugar na sua escola bíblica. Eu falei, você está enganado. Ela falou, não, não acredito, tem gente lá na sua igreja que não aproveita isso. Eu falei, não é um, não é dois. Eu acredito, querido, que isso ajuda a medir a nossa temperatura espiritual. Quando a gente arruma tempo para qualquer entretenimento, para qualquer diversão. Mas quando a gente fala, vamos separar um dia por semana para a escola bíblica, para nos aprofundar na palavra. E a gente não consegue ter esse nível de resposta. Isso é um termômetro de que as coisas não estão como deveriam estar no nosso meio. Está chegando um tempo novo na vida da nossa igreja. Nós estamos índices de crescimento e conquista como nunca antes. Estamos indo para um lugar maior. E daqui a pouco vai chegar essa festa, aleluia. Mas, irmão, o que eu mais quero não é só que a gente esteja num lugar maior, melhor. Nós vamos investir muita excelência em toda aquela estrutura. O que eu mais quero, à medida que a gente segue, é não só ver as células estão multiplicando, o cuidado com as pessoas através do discipulado está cada vez melhor, né? Nós temos cada vez mais gente servindo o Senhor, adorando a Deus. O que eu mais quero é ver todo esse povo, com tudo isso que nós estamos vivendo, mergulhando cada vez mais profundamente na palavra de Deus. eu vou investir boa parte do meu ano que vem, me doando àqueles que querem ir um pouquinho além. Nós vamos implementar um segundo e um terceiro ano de escola bíblica, e aqueles fominhas, eles vão ter algo mais para poder receber. E eu quero poder olhar para trás e dizer, a gente não deu apenas parte do que a gente podia. Mas sabe, querido, não adianta também a gente achar que um dia de aula resolve. Até porque essa aula, assim como a exposição do culto, pode significar nada se a gente é um ouvinte negligente. Então o que a gente precisa não é de mais ensino, não é de mais pregação. O que a gente precisa é da atitude correta de como receber a palavra e deixá-la trabalhar na nossa vida. Você recebe essa palavra hoje? Você promete que vai pensar um pouquinho mais além do que você gastou fosfato agora? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Eu quero que você se questione essa manhã. A espada cortante do Rei Jesus tem exposto o meu coração. Se você está no time, querido, que faz muito tempo que não enxerga nada que ainda precisa mudar na sua vida, provavelmente você não tem tido as audiências com o rei, não tem sido exposto à espada cortante do rei. Outra pergunta: se você tem permitido que a espada cortante do rei Jesus exponha seu coração, a próxima pergunta é, que cada um de nós deveria fazer, tenho permitido ser moldado, mudado pela palavra? Uma última pergunta que eu quero te fazer antes de nós orarmos. O que é que você vai fazer com tudo isso que você ouviu hoje? Porque se você só olhar no espelho agora e falar, puxa, é mesmo, pastor está certo, mas não criar um relacionamento, não tomar uma decisão de dizer, eu vou me envolver com a palavra de Deus, nada vai mudar. Eu não consigo entender gente que está servindo a Deus 5, 10, 15 anos, 20 às vezes. O camarada nunca leu a Bíblia uma vez. Mas a Bíblia tem 1.189 capítulos. Arredondar para 1.200 para facilitar a conta. Se você dividisse os 12 meses do ano com 30 dias exatos para facilitar a conta, e fosse 1.200, se você lesse 40 capítulos da Bíblia, você lia a Bíblia num mês, por dia. Não, pastor, 40 é muito, isso é só para quem está de férias. Se você lesse 20 capítulos da Bíblia por dia, você leria a Bíblia uma vez a cada 2 meses. Não, pastor, ainda é muito. Se você lesse 10 capítulos da Bíblia por dia, você leria a Bíblia uma vez a cada 4 meses, 3 vezes por ano. Com 10 capítulos por dia. E de vez em quando você vai esbarrar no Salmo 119, mas você também de vez em quando vai esbarrar no 117, que ó. Meu filho tinha 6 anos de idade, e um dia ele falou, papai, o que eu preciso para ler a Bíblia toda? Falei, filho, a média é mais ou menos 3.3 alguma coisa, capítulos por dia, para você ler ela em um ano. Então eu falei, para não ficar no 3,5, papai vai te sugerir o seguinte, você lê 3 dias no número, 3 capítulos no dia ímpar e 4 capítulos no dia par. Ele, antes de completar os 7 anos, ele leu a Bíblia a primeira vez. Era a Bíblia viva, uma linguagem mais forte, mas ele leu ela inteira. Um pouquinho por dia. Meu esposo contou uma história dessas que dão naquelas aulas de regime. Eu acho que isso aconteceu em alguma coisa do Vigilantes do Peso. Uma pessoa chegou, deu uma revista grossa para o pessoal que estava lá e falou, eu quero ver quem consegue rasgar isso. Todo mundo tentou, ninguém conseguiu. No fim, uma pessoa, que eu não sei se teve um insight ou se já estava combinado para fazer a dinâmica valer, disse, daqui que eu consigo. Das mais franzina, magrinha, fraquinha, perto das outras. E a turma já olhou com a cara de desconfiança. Ela veio tentar rasgar a revista inteira de uma vez. Ela foi com pequenas páginas aos poucos até rasgar ela toda. E no final a pessoa falou: olha, o problema de vocês ganharam peso é que vocês querem perder tudo da noite para o dia. E ele faz um esforço miserável e não consegue de uma vez. Mas aos poucos vocês chegam lá. Eu acredito que quando falamos a palavra de Deus, que ele dá a mesma coisa. Não adianta você sair daqui e dizer: até o fim do dia eu vou ler a Bíblia toda. Você não vai dar conta de fazer isso, nem de manter esse ritmo. Mas se você se organizar... Então, quando meu filho chegou aos 9 anos, sempre lendo uma vez por ano, ele falou: papai, então se eu ler 7 capítulos por dia, eu vou ler a Bíblia 2 vezes por ano? Eu falei: essa é a conta, filho. Então, todo dia ele acordava. A primeira coisa que ele fazia antes de tomar o café da manhã era ler 7 capítulos da Bíblia. Nós paramos de contar quando ele chegou na de número 11. Um dia um pastor olhou para ele e falou: seu filho já leu a Bíblia 11 vezes? Ele falou: é mais do que eu li, eu sou pastor, estou no ministério. Eu falei: você ainda tem coragem de me falar uma coisa dessa? Agora, o menino é especial, é um gênio? Não, querido. Ele aprendeu com o pai o que o pai dele aprendeu com o vô: constância, envolvimento com a palavra todo dia. Um dia meu filho perguntou: papai, quanto o senhor já leu? Eu falei: filho, parei de contar há muito tempo, porque eu descobri que isso pode virar um motivo de orgulho também. E falei: sugiro você também parar de contar. Se você adquiriu essa prática, esse hábito, esse estilo de vida, nós temos que nos envolver com a palavra de Deus. Mas precisa ser uma decisão minha e sua. Eu não consigo imaginar uma vida cristã frutífera e decente sem que a gente separe tempo com a palavra todo dia. Então, de vez em quando, a gente pode até fazer uma loucura. Eu contei que uma vez na vida, e não foi na época nem por fome e paixão pela palavra, foi porque eu fiz um voto de ler a Bíblia tantas vezes no ano, foi chegando no fim, o último mês que eu li um mês, eu descobri que eu tinha errado a conta, eu devia 2 para Deus no meu voto. Então eu tive que ler a Bíblia 2 vezes no mês. Aí uma eu fui meio que de boa, e terminou em 22 dias, sobrou só 9 em dezembro. Mas se eu não lembro, nós descemos para um retiro do presbitério, nos últimos dias do ano, a gente estava todo mundo na praia, a turma se divertindo, eu sentado na areia lendo a Bíblia. Os caras diziam: vem. Eu dizia: não, estou de castigo. Porque naquele momento, querido, não era só alegria. Ali era honrar uma palavra que foi dada a Deus. Mas um dia desses, agora antes de viajar, meu filho chegou para mim e falou: pastor, falou: pai, aquela vez que o senhor leu 9 em 9 dias, foi pela força de cumprir uma palavra. Ele falou: eu vejo em você tanta paixão. Ele olhou para mim, e desde que ele falou isso, esse negócio está me perturbando, não me larga mais. Ele falou: duvido você quebrar aquele recorde e ler em 7 dias. Para mim não era só meu filho falando algo. A sensação que eu tinha era Deus dizendo: vamos mudar a marca de você ter feito algo especial só pela obrigação de fazer, por algo de eu quero muito fazer. Agora, a gente pode até fazer uma coisa dessa uma vez na vida, querido, mas não é a maneira como nós vamos relacionar com a palavra de maneira tão intensa. Mas também não pode ser a coisa tão pobre, esculhambada, como é na maioria da vida de nós. Eu quero te desafiar. Não comece exagerando. Eu já vou começar lendo 5 vezes. Irmão, se você começar a ter constância, envolvimento com a palavra, a própria palavra vai atrair o seu coração para que você deseje mais, para que você queira mais. Quem está entendendo, diga amém. Espírito Santo, nos ajude, Senhor. Eu sei que nesse momento o nosso coração se aquece, o Senhor encontra a resposta em nós, mas o clamor do nosso coração é que a gente não se esqueça daquilo que vimos no espelho depois de deixarmos de estar na frente dele. Nós clamamos, ó Deus, que nessa noite, nessa manhã, o teu Espírito faça algo único, singular nos nossos corações. O Senhor profetizou através de Amós, o Senhor declarou: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E nós oramos, Espírito Santo, que fome pela tua palavra possa brotar no íntimo de cada um de nós, possa ser soprada pelo teu Espírito, possa ser enviada pelo Senhor aos nossos corações. Nós oramos, ó Deus, que tudo aquilo que nos tem mantido distantes, apáticos, frios, indiferentes à tua palavra, caia por terra, e o teu chamado, o teu convite, o apelo do teu Espírito aos nossos corações possa ganhar cada vez mais força no nosso íntimo, em nome de Jesus. Nós queremos ser um povo apaixonado pela tua palavra, não porque temos paixão por informação, mas porque temos paixão por te conhecer, por sermos transformados na sua imagem e semelhança, por sermos trabalhados pelo Senhor. Estende a tua mão sobre nós, toca-nos, manifesta em nós a tua graça. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.